reportagem especial.
Ao observar a Lua caminhando no céu, os antigos perceberam que ela se movia sempre perto das mesmas estrelas, como se houvesse uma linha imaginária. E além do Sol e da Lua, outros pontos também se moviam ao longo dessa linha. Os estudiosos deram nome a esses pontos, que hoje conhecemos como Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, os planetas que podem ser observados a olho nu. Aos poucos, os antigos foram relacionando as diferentes posições dos astros com os efeitos nas colheitas e nas guerras. E assim se desenhou a ciência dos astros, que floresceu na Babilônia, na Índia e na China. O astrólogo Antônio Carlos Arres, conhecido como Bola, destaca que a astrologia começou na observação de fenômenos coletivos.
A astromancia, ou seja, os oráculos baseados nos astros, foram primeiro usados pelos reis e pelos líderes religiosos para prever, né, as tendências coletivas de guerras, de colheitas, de cataclismas, enfim, todo tipo de acontecimento que envolve a coletividade. Depois, com o tempo, isso foi sendo trazido para um patamar mais individual.
A astrologia que o Ocidente conhece foi talhada pelos gregos. A partir deles, o conhecimento astrológico saiu do coletivo e entrou no individual. Para cada pessoa, um céu particular e um destino. Os deuses gregos e romanos assumiram os nomes dos astros, que passaram a simbolizar as virtudes e as fraquezas humanas. Assim no céu como na terra, os astrólogos traduziam correlações entre o movimento dos astros e a vida humana. Ao longo do tempo, as previsões caíram no gosto de reis e autoridades religiosas. Conta-se que os astrólogos acompanhavam o nascimento das pessoas da realeza para desenhar o seu mapa logo em seguida. Essa situação começou a mudar na Idade Média, com o advento do pensamento racional. O astrofísico da USP, Amâncio Friaça, conta que a primeira crítica à astrologia que se tem notícia remonta ao século XIV, com o estudioso Nicolau de Oresme.
A crítica de Nicolau de Oresme é que talvez a concepção do universo como um relógio ela não fosse uma analogia válida e que os astrólogos, eles no fundo, eles se baseavam na analogia do universo com o relógio para fazer as suas previsões.
Para Amâncio Friaça, a astrologia tem valor apenas como conhecimento simbólico e cultural. Não serve para fazer previsões ou análises de personalidade de qualquer espécie. Ele próprio conta que já fez o seu mapa astral.
Olha, erraram tudo, viu? Isso que eu posso dizer, né? Isso assim mostra assim, que no nível individual, cada indivíduo, ele é tão imprevisível quanto uma garoa. Então você não pode prever quando vai acontecer uma garoa a partir de ângulos planetários.
A astróloga Celisa Berenger migrou da arquitetura para a astrologia e conta que foi a lógica matemática o seu primeiro encantamento com a astrologia. Apesar de astronomia e astrologia hoje estarem separadas no Ocidente, ela destaca que nem sempre foi assim. Nomes que se tornaram célebres na astronomia foram astrólogos.
Tem uma coisa bastante importante que alguns astrônomos esquecem, né? Newton e Kepler foram grandes astrólogos. Kepler ganhava dinheiro com astrologia. E sabe por que, que o Kepler, na verdade, foi ser astrólogo? Porque ele era um grande matemático. E eram os matemáticos que calculavam e faziam os almanaques de previsão. E eram contratados pelos reis, pelos príncipes e pelos duques.
Se a astrologia tinha tanto prestígio e era ensinada nas universidades europeias, qual a razão da sua queda? Para Celisa Berenger, o comportamento de alguns astrólogos acabou prejudicando a astrologia.
Dante Alighieri coloca a astrologia na Divina Comédia, no Paraíso, e coloca os astrólogos no inferno, porque os astrólogos não merecem a astrologia, entendeu? E eu também acho isso, infelizmente. Você tem histórias de comportamentos problemáticos dos astrólogos, infelizmente, desde o Império Romano, quando os astrólogos foram expulsos de Roma, porque ficavam fazendo previsões de quem ia morrer, de quem não ia morrer, qual era o imperador que ia subir. Na Idade Média, um pouco depois, muitos astrólogos faziam previsão de quando os papas iam morrer.
O pensamento racional influenciou a própria astrologia. No século XVII, Jean-Baptiste Morin estruturou a chamada astrologia racional, de caráter determinista. O astrólogo Chico Seabra trabalha nessa linha, onde a astrologia seria uma ciência exata, como um relógio. Ele conta que Morin foi o último astrólogo real da França.
Até 1600, né, até a morte de Jean-Baptiste Morin, a astrologia era a principal ciência. A pessoa, para ser médico, tinha que ser astrólogo. Para ser astrônomo, tinha que ser astrólogo. Astronomia é coisa recente. Era matemática e astrólogo. Engenheiro e astrólogo. Tinha que ser astrólogo. Talvez a astrologia tenha, os astrólogos tenham tido um poder muito grande, que o Jean-Baptiste Colbert, que era ministro da França, ele resolveu, com a morte de Morin, ele resolveu proibir a astrologia, primeiro na França, depois a proibição se espalhou por toda a Europa, exceto Inglaterra.
Chico Seabra destaca que é uma voz solitária na astrologia brasileira. A maior parte dos astrólogos critica essa linha determinista. No século XX, a chamada astrologia psicológica se configurou com a proposta de estudar os astros como ferramenta de autoconhecimento e evolução. O astrólogo Carlos Maltes opina que a astrologia não se encaixa no modelo de ciência determinista e racional, pois seu material é humano e a humanidade é subjetiva. Para Maltes, os astros guardam um conhecimento muito mais profundo, que só agora os homens começam a entender.
A astrologia tem 6 mil anos de idade. Essa coisa aí que a gente está chamando de ciência tem 300, 400 anos. É uma filhotinha. A astrologia é um espelho, assim na Terra como no Céu, as coisas acontecem no mesmo instante, obedecendo o mesmo princípio. Isso é algo que a física quântica já vem nos ensinando. Depois da quântica, deu para a gente entender um pouco melhor o que é a astrologia. Até então, ela estava muito na nossa frente, apesar de ter 6 mil anos de idade ou por causa disso.
Hoje, a astrologia é envolta em uma aura mística e mais associada com o esoterismo do que a um conhecimento de relevância. Mas a humanidade ainda se deslumbra ao elevar a cabeça em direção ao céu e permanecem as perguntas sobre os enigmas do universo. De Brasília, Daniele Lessa.
Reportagem especial.